quero ler com vocês João capítulo 6, versículo 66 a 69. Que nós vamos ver aqui o Senhor Jesus Cristo no momento de crise em seu ministério. Crise no sentido não pessoal dele, que ele estava em crise interna, pessoal, com alguma dúvida ou coisa assim. Não. Mas uma crise no que concerne aos discípulos estarem confortáveis com ele, uma crise no ministério dele. E pessoas questionando sobre quem ele era, o que ele queria mesmo, se valia a pena segui-lo, crise nesse sentido. Então, João 6,66 em diante diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Olha a crise aí. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Aos 12 apóstolos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos as tuas bênçãos, tua graça sobre tudo que estamos fazendo aqui desde o início em que chegamos aqui, passando por este breve culto, essa breve exposição da tua palavra e o próprio evento do batismo, e que tu sejas glorificado aqui, exaltado, e que nós possamos crescer em Cristo, os que já somos salvos, e ver conversão daqueles que não são, pelo menos plantar sementes de salvação nesses corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Na véspera desse acontecimento aqui, Jesus havia feito a primeira, famosíssima primeira multiplicação de pães e peixes, como todos vocês conhecem a história. Naquele dia inteiro tinha vindo para Cafarnaum, que é onde estava acontecendo isso aqui, e o povo correu para lá para encontrá-lo. Então, iniciou-se uma série de diálogos tensos entre Jesus e o povo. Jesus e os líderes religiosos do povo, fariseus que estavam por lá. E, como resultado, alguns passaram a murmurar e comentar uns com os outros, e até em voz alta, achando esquisito, achando estranho alguma coisa que estava acontecendo ali, o que eles estavam ouvindo. No versículo 41, andando um pouquinho para trás, murmuravam, pois, dele os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Ele disse isso e acharam esquisito. No versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, então ficou tensa a situação. E no versículo 60, então, disseram muitos dos seus discípulos, pessoas que já andavam com ele, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Difícil isso aqui. Duro por quê? De uma maneira muito resumida. Primeiro, porque revelava que Jesus não se propunha a alimentá-los de pão, como eles se iludiram com a primeira multiplicação dos pães na véspera, e achando que Jesus ia ser um grande rei entre eles, que iria prover pão para eles, comida para eles, descanso, e indo um pouco mais fundo até livrá-los do jugo dos romanos, que os oprimiam na época. Então eles criaram uma expectativa muito grande de Jesus, e viram que não, essa expectativa, naquele contexto, naquela circunstância que ele estava achando que ia ser, não ia acontecer não. Duro porque Jesus disse claramente, não vou ler, mas está lá em 32 e 35, versículos, que ele era superior a Moisés. Dizer isso para os judeus na época, Moisés era o máximo para eles, tinha liderado o povo saindo do Egito 1.500 anos antes. Então chegar alguém e dizer: eu sou superior a Moisés, esquisito, duro, porque ele disse que tinha poder para ressuscitar pessoas. Versículo 39, ele fala claramente isto. Para ter a vida eterna, ele disse que era necessário comer a carne dele e beber o sangue dele. Um conceito que, mesmo espiritual, e é um conceito espiritual que ele mesmo disse que era, mas convenhamos que mesmo em termos espirituais é um conceito forte, que balança qualquer um que ouve. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Isso é duro. Como é que eu vou ouvir isso? Então, por todos esses motivos, os judeus lá presentes reagiram, murmuraram e muitos o abandonaram. Deixaram muitos, inclusive, discípulos. Por causa dessas coisas todas e, conforme já comentei, porque Jesus não ia dar o que eles queriam, somente pão, paz, um bom governo, coisas da terra, coisas daqui. Eles só falavam em negócio de vida eterna, o Pai, falavam em inferno, falavam em comer a carne dele, as coisas esquisitas, e ninguém estava muito interessado nisso não. A gente quer pão, a gente quer paz, não quer esses romanos em cima de nós aqui, dando ordem de todo jeito, queremos um libertador. Então essas coisas não estamos muito interessados, não. E não estavam mesmo. Tanto que o abandonaram, muitos. E deve ter sido triste para ele. Com certeza foi a experiência. Qualquer líder se sente humilhado ao ser abandonado pelos seus seguidores. Uma experiência amarga para um líder ser abandonado. E ele não queria só ser líder de um punhado de pessoas, ou mesmo de um povo inteiro, para libertá-los de um jugo político estrangeiro. Não, ele se propunha a ser o salvador dos homens. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Era o salvador. Se propunha a ser e sabia que era. Então, deve ter sido triste. Não pelo aspecto político da liderança que ele queria ali formar um grupinho para ele. Então, não. Porque ele sabia que só nele tinha a vida eterna. E via ali muitos pecadores que não iriam a lugar nenhum, não iriam a Deus, senão por ele. Iriam para o inferno, sem ele, como ele deixou muito claro. Então ele faz a famosa pergunta para os 12 apóstolos. Quando muitos murmuravam, isso aqui eu não aguento ouvir, vamos embora, e muitos se retiraram, inclusive discípulos dele, aí faz a famosa pergunta no versículo 66, é onde eu iniciei o texto. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, 67, aliás, a famosa pergunta, Jesus perguntou aos 12. Ali concentrou mesmo os 12 apóstolos originais. Aos 12, interessante o número, está aí. Perguntou aos 12. Porventura, quereis também, vós, retirar-vos? Revela tristeza, claro, mas firmeza. Como se dissesse, vocês fiquem à vontade. Só me segue quem quer. Eu não vou mudar. Eu não sou político de dizer uma coisa hoje, descobrir que não dá voto e daqui a uma semana mudar tudo o que eu acabei de dizer, mesmo estando gravado. Eu não sou político. Eu não quero fazer partidarismo, coisa nenhuma. Eu vim aqui salvar almas. E a maneira que eu tenho de salvar almas é pregando o que eu estou dizendo, ensinando para vocês. Eu não vou mudar. Aliás, ele nem poderia mudar, porque ele é Deus, e Deus é imutável. Mas eu não vou mudar. Eu não vou ser o líder político que muitos querem. Eu vou ser o salvador que todos precisam. Momento crítico para os 12 de reafirmação. E agora? O Senhor nos colocou aqui numa encruzilhada. Olhou para os nossos olhos, e como se dissesse, os outros já foram e tal, vocês vão ficar comigo? Ou não vão. E praticamente disse, decidam. Eu não vou alterar nada do que eu sou, do que eu digo, do que eu faço. Observem o aspecto voluntário de seguir o Senhor Jesus Cristo. Voluntário. Ninguém é chamado a seguir Jesus Cristo na marra, à força. Ninguém entra numa religião. Deixa eu dizer diferente. A pessoa pode até entrar numa religião na marra. Porque o pai manda, obriga, e o esposo obriga, e faz confusão, a mulher, sei lá, religião. Mas ninguém verdadeiramente segue o Senhor Jesus Cristo na marra, à força. Pode o pai obrigar a criança a ir para os cultos todos os dias, e ler a Bíblia 2 horas por dia, pode fazer o que quiser. Bater no filho, brigar com a mulher, porque não adota essa ou aquela posição religiosa, tudo isso pode fazer. Pode até fazer algum efeito em termos religiosos. Mas no coração, ninguém segue a Cristo se não for absolutamente espontâneo, gostoso, querendo. Claro que a Bíblia ensina que quando alguém chega a esse ponto, já está desejando porque Deus colocou aquela vontade no coração, mas sem violentar. Então ele disse, se vocês quiserem. Aí eles ficaram naquela encruzilhada e Pedro, geralmente era Pedro que tomava a frente, muito impulsivo, ele responde pelo grupo. É curioso que ele responde com uma pergunta, mas uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando a resposta é óbvia e a pergunta é só para poder enfatizar a obviedade da resposta. Senhor, para quem iremos? É como se ele dissesse, nós não temos outro para seguir. Nós temos somente a ti. E o próprio Pedro, então, dá dois motivos pelos quais eles não tinham outro para seguir e queriam seguir Jesus Cristo. Observem coisa interessante. Ele dá dois motivos. Um, ele fala da doutrina, do ensino de Jesus. O outro, ele fala sobre a própria pessoa de Jesus. Então, na primeira parte da frase, ele diz, tu tens as palavras da vida eterna, versículo 68. O teu ensino é, como se dissesse, é precioso demais, porque leva à vida eterna. Nós estamos entendendo, Senhor Jesus, Pedro dizendo, que o que tu dizes, agradável ou não aos ouvidos, duro ou não o discurso, mas são palavras de vida eterna. Fantástica esta revelação do apóstolo Pedro aqui. Um pescador como ele era, um homem ignorante em termos de cultura, Paulo não era, Paulo era um homem cultíssimo, mas Pedro não. Pedro não tinha muita cultura, não era um doutor da lei, compreendeu perfeitamente que o sentido das palavras de Jesus Cristo era um sentido espiritual. Falava em comer minha carne, beber o meu sangue, aquelas coisas difíceis, mas eram espirituais as palavras de Jesus. E palavras que iriam definir a vida eterna de alguém. Tudo bem que alguém entenda que Jesus não é um líder político, não foi um revolucionário e tal, alguns acham isso, mas muitos não acham, reconhecem que não é. Mas alguns caem no erro, tão grave quanto, porque o resultado é o mesmo, de achar que Jesus foi um grande filósofo, e que ele era um pensador, muito sábio, e tinha palavras muito bonitas, e que vale a pena estudar os evangelhos para poder conhecer o que Jesus ensinou, mas ficam por aí. Será que as palavras de Jesus são só bonitas? É só uma filosofia interessante de vida? Para Pedro, não. As tuas palavras são palavras de vida eterna. Se elas, a técnica que Jesus tinha de pregar, de falar, a homilética dele, a Bíblia não fala. Se ele falar, fazia muitos gestos, se ele não fazia, se ele demorava muito uma pregação só, se ele segmentava, não sei. Se ele falava muito alto ou meio baixo, não sei. Nem interessa saber. Os métodos, o que interessa é que eram palavras de vida eterna. Segunda coisa que Pedro disse, foi sobre a pessoa dele. Ele completou, nota. Tu tens a palavra de vida eterna e, versículo 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Além de crer que Jesus tinha as palavras da vida eterna, eles puderam comprovar por experiência pessoal, lidando com ele até aquele ponto, quem era Jesus? Era o Santo de Deus. Agora, essa expressão é uma expressão muito densa, teologicamente falando. Muitas vezes Deus é chamado de o Santo de Israel. Era um dos nomes de Deus. Então, quando Pedro diz, tu és o Santo de Deus, isso tem uma indicação de divindade, porque o Santo de Israel do Velho Testamento, era o próprio Deus. Então, essa analogia que Pedro faz ao utilizar o mesmo nome santo, e santidade significa uma pureza total e uma incontaminação absoluta, ao fazer essa esse link, essa relação de Jesus como sendo o Santo de Deus, ele estava, de uma maneira indireta, mas falando que Jesus era o próprio Santo de Israel, e que era ele próprio Deus, enviado por Deus, e ele era tudo isso ao mesmo tempo, que ele vinha de Deus, que ele vinha mesmo. Então, eu poderia explicar, falar muito tempo sobre essas três palavrinhas, Santo de Deus, mas eu quero só deixar claro que é uma expressão muito forte, teologicamente falando, e muito diferente da ideia que muitos têm de santo, como imagem, coisa assim. Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso aqui. Mas a ideia de pureza, a ideia de estar absolutamente acima da criação em termos de uma existência imaculada, pura, linda, reta, justa, tudo isso resumindo como uma existência santa. Jesus não comenta, e ele muda de assunto. Por isso que eu parei aqui no versículo 69, porque ele passa a frase de Judas Iscariote e tal, e já entra no outro assunto. Mas, quero lhe convidar a imaginar alguém que se considera alguém, qualquer pessoa, um seguidor de Jesus desde criança, mas nunca conheceu de perto a doutrina de Jesus Cristo de uma maneira pura, como está na Bíblia, e muito menos conheceu a pessoa dele de uma maneira íntima. Em algum ponto da vida, essa pessoa trava um conhecimento direto com o que Jesus ensinou. A Bíblia cai na sua mão, ou um dia resolve tirar aquela Bíblia desse tamanho dourada que talvez tenha na sala, toda empoeirada, aí tira e resolve ler. Lê, em vez de apenas adornar ou enfeitar a sua sala com uma Bíblia enorme, mas resolve, de fato, ler as Escrituras, o conteúdo, e o homem tem inteligência para isso, é para ler e tentar entender o que Deus revelou na Bíblia. Aí a pessoa começa a ter mais conhecimento de detalhes, dos planos de Deus, que Deus escolheu uns para a salvação, do pecado que entrou em Adão e contaminou toda a raça humana, da necessidade de se converter. Converter a quem? A Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Filho de Deus. E, embora envolvendo, obviamente, muitas verdades misteriosas e mais altas do que nós podemos compreender, mas começa a ver o que de fato a Bíblia ensina. Ensinando que não adianta salvação pelas obras, porque não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus, quando eu morrer, vai colocar numa balança de pratos minhas obras boas de um lado, as obras ruins do outro, as esmolas que eu dei de um lado, as mentiras e as falsidades no outro. Aí é que pesar mais vai definir. Se as coisas boas que eu fiz pesar mais do que as ruins, eu vou para o céu. Se as coisas ruins pesarem mais do que as boas, eu vou para o inferno. Esse ensino é do diabo. Tem nada a ver com a Bíblia. Nada, zero. A Bíblia ensina que é pela fé. Então, não é pelas obras. Então a pessoa começa a ler isto. Mas infelizmente, muitos chegam ao ponto de achar esse discurso duro. Duro demais. Não dá para mim, não. É isso aqui. Ser crente é seguir esta Bíblia aqui? É. Comer a carne e o sangue de Jesus no sentido espiritual? Ou seja, tê-lo para si? Se alimentar dele espiritualmente? Rebaixar-se diante dele pedindo perdão pelos seus pecados? É. E a minha religião dos meus pais, a religião A, B ou C, não importa. Então, isso aí é secundário. Talvez, inclusive, não recomendável se ferir as Escrituras. Se não ferir, ótimo, é secundário. O principal é você absorver as verdades daqui na sua alma e saber se vai se render aos pés de Cristo ou não. Ponto. O resto é resto. Não, isso aqui é muito difícil. Não sei, a minha vida é minha vida, né? Dá para outro. Ninguém pega neste pulso. Ninguém quebra esse pescoço. Não gosto, não. Essa ideia deu. Quem quiser vir a si mesmo, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Eu me negar? Nego não. Eu sou eu. Tenho minha vida para cuidar. Aí começa a reagir. Reagir. Não, isso é muito duro. Esses crentes são muito, muito radicais. Só que o radicalismo dos crentes sérios vem exatamente porque eles tentam ser fiéis aos ensinos de Cristo. E o que vem de Cristo não é questão de ser radical no mau sentido. É questão de ser o que é. Agora, não, mas isso é radicalismo, é uma palavra bonita para explicar radicalismo. Então, o nome que você quiser, fique à vontade. Mas é o que é. Todo mundo me deixou. Vocês 12 apóstolos vão me deixar também, porque é assim. Eu sou o que eu sou. Que aliás, Jeová significa isso. Eu sou o que eu sou. E o que eu vou dizer, eu vou continuar dizendo. E o que eu vim fazer aqui, eu vou até o fim. Não vou mudar nada. É assim mesmo. Então, é uma questão, não é uma questão de radicalismo, é uma questão de ser. Rapaz, vamos roubar a carteira daquele cara que está metade do lado de fora do bolso. Ele não vai notar. Não, eu não roubo. O cara é radical. Eu não sou radical. É minha maneira de ser. Não vou roubar ninguém. Ah, mas paciência. Aquele que eu conheço, aquele cara é ricão. É uma carteirinha, não vai sentir falta de nada. Vamos tirar a carteira daquele cara. A gente aqui passando fome e tal. Relativo e as necessidades, a injustiça social e tal. Rapaz, eu não roubo. Mas é muito radical. Bem, chame como você quiser. Eu chamo isso de honestidade. Honestidade firme. Então essa história de que o crente é radical, não é bem isso. É que o crente, ele resolveu se agarrar na Bíblia. E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é o que ela é. Deus diz, é assim, e esse Deus, obviamente, não vai se adaptar ao que os homens acham, mais homens pecadores como nós, criados por ele próprio. Então, não tem sentido. Então, quando alguém acha que os crentes são radicais, nós somos radicais demais, na realidade está achando que a Bíblia é radical, a palavra de Deus. Aí se encontra na encruzilhada. Todos nós que somos crentes hoje passamos por este momento. Todos nós. Cada um aqui que é crente poderia chegar aqui e contar a sua própria história. Eu poderia contar a minha, levar 2 horas falando. Por quê? Encruzilhada. E agora? Como Pedro diz, eu reconheço que aqui está as palavras de vida eterna. Reconheço que Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está ao lado do Pai. Ele é o Santo de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele morreu por mim. Reconheço. E agora? E agora, Pedro? E agora, os outros 11? E eles ficaram. Só que um era traidor, e que é outra história. Mas ficaram com ele. Então, esta encruzilhada, este momento do Espírito Santo olhar para os olhos da alma de um cidadão, dizer assim, e agora? Você já sabe. Quer seguir Jesus Cristo? É o momento em que aceita o domínio de Cristo sobre si, tudo que ele ensinou, tudo que ele é, ou o abandona de vez no seu coração. Pode até continuar muito religioso na sua religião lá, sei lá, líder, mas no coração, que é o que vale, abandonou o Senhor Jesus Cristo. Nesse caso, os que abandonam fazem a mais infeliz das escolhas que poderiam fazer nas suas vidas e vão ser responsabilizados por isso. Mas eu quero encerrar falando 2 coisas quanto aos outros que têm a bênção grande de aceitar seguir o Senhor Jesus Cristo. Seus motivos são os mesmos que Pedro deu. Reconhecem que as palavras de Jesus Cristo, tudo que está na Bíblia, são palavras de vida eterna. Não há um crente, uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo, que não tenha chegado ao ponto de reconhecer fortemente isto. Paulo disse, não precisa ir lá, estou chegando, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, quando ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia leva à salvação. A palavra de Cristo conduz à vida eterna. E não adiantaria crer nas palavras de Cristo se não cresce nele próprio. Há um certo sentido em que qualquer pessoa que prega a Bíblia está pregando palavras de vida eterna. Eu agora estou pregando palavras de vida eterna. Eu. Por quê? Porque eu estou com a palavra de Deus aberta, lendo diretamente dela, explicando diretamente o que está aqui escrito. Então eu estou com palavras de vida eterna. Quando você chega no ponto ônibus e fala com uma pessoa que você encontrou lá, e fala de Cristo, da necessidade de converter-se a Cristo e tudo, você está falando da Bíblia. Então você está falando palavra de vida eterna. Ótimo! Mas o fato de eu estar aqui falando palavra de vida eterna não significa que você vai ter que crer em mim. Muito ao contrário, você deve desconfiar de mim, como ser humano que eu sou, ficar sempre com o pé atrás. O que, é que esse pastor está dizendo? Ele está tirando isso da Bíblia? Como é isso? Então não é para crer no pastor, no bispo, seja lá em que for. Hoje tem todo tipo de título que você possa imaginar que estão tirando da Bíblia. Apóstolo. Não é isso. É crer no Senhor Jesus Cristo. Que é a segunda parte do que Pedro falou. Nós cremos que tu tens palavra de vida eterna e cremos que tu és o Santo de Deus. Então não é só crer no ensino da Bíblia, gente. É mais do que isto. É abrir o coração. E aliás, o próprio ensino da Bíblia diz isso. Que é abrir o coração para Cristo ser o Rei, seu dono, seu Salvador. Graças a Deus por cada um de nós que estamos aqui hoje. Já fazemos parte desta família maravilhosa dos filhos de Deus, que creram em Cristo como Santo de Deus, como Salvador, creram na Bíblia, e essas coisas tornaram realidade em nossas vidas. Vamos pedir a Deus que Ele conceda a graça para os nossos parentes e amigos que ainda estão achando o discurso da Bíblia muito duro, ainda estão na encruzilhada, se seguem ou não seguem, se seguem ou abandonam. Que Deus dê a eles o privilégio da fé, como deu a nós, para que possam também seguir Cristo pela fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como eu pedi, faça o trabalho que Ele queira fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.